Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CBO, um podcast do CBO, e hoje com o tema do CBO Lideranças. Hoje nós temos aqui o Dr. Alexandre Rosa, um dos coordenadores do CBO Lideranças há alguns anos, e a doutora Daiane Sarro, que foi aluna dessa turma atual e que foi eleita melhor aluna e que vai assumir um compromisso então com o CBO Lideranças conforme a gente vai conversar aqui hoje. Então, o CBO Lideranças é um projeto que já existe há alguns anos, o Dr. Alexandre vai falar para a gente, mas que desperta cada vez mais curiosidade, porque é um programa que vem crescendo, traz uma série de projetos importantes para a comunidade da oftalmologia nacional, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, queria agradecer primeiro ao Alexandre, a Dai, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado pela disponibilidade do tempo. E vamos lá, então. Alexandre, explica para a gente o que é o CBO Lideranças, né? O que significa isso?
Então, cara, o CBO Lideranças é um projeto, na verdade, que tem se transformado ao longo desses anos, né? A gente brinca que ele nunca é o mesmo todo ano, ele sempre vai mudando, né? A dinâmica das aulas vão mudando. E o intuito é identificar pessoas, a gente tenta sempre identificar pessoas ao longo do país, né, que podem estar em diversos estados do país, que podem sim fazer a diferença em seu estado. A gente sempre tem que lembrar, né, que essas pessoas são indicadas por uma sociedade local, por uma sociedade estadual, por exemplo, uma sociedade de subespecialidade, ou o próprio CBO pode indicar algumas pessoas. Então, o objetivo do programa é basicamente esse, né? A gente identificar essas pessoas que podem fazer algo diferente pela oftalmologia nacional e trazer para o CBO, e aí, como eu costumo brincar nas aulas, né, a gente vai dar um kit de ferramentas para essa pessoa. A gente vai preparar essa pessoa para que a ideia que ela está lá na cabecinha dela, ela possa transformar essa ideia num projeto, que a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do podcast sobre isso, né, que ela vai fazer ao longo do tempo. E esse projeto traga algo de relevante, né? Seja para a oftalmologia nacional, seja para a sua sociedade, seja para a comunidade local. Então, esse eu acho que é o grande mote do CBO. É identificar pessoas que vão transformar a oftalmologia.
Bacana. São jovens líderes, né? Que a gente fala, mas que tem alguns critérios aí também, não é isso? Por exemplo, se não me engano, tem que ter 5 anos de já junto ao CBO, como membro titular e tudo mais, né? E também tem limite de idade, né?
A gente coloca algum desses critérios porque, basicamente, a gente tem que entender que a pessoa que tem a vontade de se conectar ao CBO já tem que estar fazendo parte de alguma coisa, né? Já tem que estar frequentando os congressos, já tem que ser sócio do CBO para poder se candidatar a isso, né? Porque senão a gente também já elimina algumas pessoas que podem entrar literalmente ali de paraquedas na história, né? E não sabe nem o que é o CBO, né? Isso. E agora, essa coisa do que é o CBO é muito interessante, né? A gente teve várias pessoas na última turma, né, na turma da DAI, né, que entraram, obviamente a gente colheu esse depoimento depois, né, entraram com essa mentalidade, né, de, poxa, o CBO é uma panelinha, o CBO é uma coisa muito fechada, né, e isso eu acho que é uma coisa que a gente desmistifica, né, eu mesmo tinha essa mentalidade quando entrei, né, eu imaginava, pô, eu vou chegar lá, é uma estrutura enorme, tem 70 pessoas trabalhando, deve ser gente pra caramba. E a gente vê que é pouca gente fazendo muita coisa, né? E isso é muito legal, a gente vê que é uma estrutura enxuta. E a importância, a relevância do CBO nas entidades de classe, tanto perante o CFM, quanto na Associação Médica Brasileira. Então, é uma entidade que realmente faz muito com uma estrutura muito enxuta.
Perfeito. O Dai, bom, me conta pra gente duas coisas. Como é que foi esse processo, assim, quando você pensou de fazer o CBO Lideranças, como que é o processo, né? Como que aconteceu essa entrada sua no Lideranças? E depois, isso, assim, como é que foi entrar, como é que foi a experiência de vivenciar ali dentro do CBO? Qual que é a ideia que você tinha do CBO até entrar, participar e ver qual que é a estrutura que o Alexandre está falando?
Primeiro, obrigada, Marcos, pelo convite. E é engraçado porque, assim, eu já sabia do CBO Lideranças há algum tempo, porque o meu marido, ele participou da segunda turma do CBO Lideranças. Mas quando surgiu, era uma proposta diferente, era um esquema diferente, tanto que o comentário do meu esposo, quando eu dava o feedback, ele falou assim, nossa, mas deu uma profissionalizada esse Lideranças, né? Então, hoje, eu sei que é muito diferente do que quando começou. Até como o Alexandre falou, o Lideranças é dinâmico, e a cada ano a perspectiva perspectiva é que se torne melhor e mais completo e, né, e que desperte mais interesse dos potenciais jovens líderes. E, então, eu tinha uma visão de que o curso era algo mais... a gente ia ter aula de gestão, questões administrativas, umas coisas mais políticas e burocráticas. E não, claro, a gente teve, né, uma ou outra pincelada disso, mas me surpreendeu positivamente, porque abriu a mente, né? É claro, o curso, toda a trajetória do curso é programada de uma forma que a gente trabalhe isso, mas os alunos, as pessoas que participam, a gente acaba fazendo um networking ali dentro que é muito válido, né? E abriu minha cabeça, tanto em relação ao curso como em relação ao CBO. Como o Alexandre falou, eu imaginava que era uma super estrutura, né? E aí a gente chega, é uma unidade pequena, se você, né, se você levar em conta o tamanho, né, a importância da sociedade, e todo mundo faz tudo. Então, não entendo muito de futebol, mas todo mundo trabalha na defesa, no ataque, né? Faz gol, tá no gol, e é muito legal isso, essa questão da união, de você estar engajado e todo mundo muito ali ativo querendo fazer a coisa funcionar.
É muito bacana, essa é a impressão que a gente tem mesmo, né? Eu também, quando vivi a experiência de chegar ao CBO, a gente tinha essa sensação de que o CBO era grande, era um prédio de funcionários. Você chega lá e tem, assim, né, meia dúzia de funcionários, né? Assim, realmente são poucos funcionários, né? Fazendo uma série de coisas, e a própria diretoria, né? Sim. Tá ali trabalhando de forma não remunerada, se dedicando. A gente fica se perguntando, né, que às vezes o que os caras estão fazendo ali, né? Abrindo mão do tempo de consultório, de dia a dia, para estarem ali. Assim, não existe um ganho financeiro naquilo, né?
E isso é legal você citar, Marcos, que foi quando eu na minha turma, foi o que mais me impactou, sabe? Eu lembro perfeitamente, até comentei essa coisa com a Zélia, a gente estava no mesmo táxi indo para o aeroporto. E aí, cara, sabe quando dá aquele estalo, assim? Cara, olhando assim pra Zélia, né? Disse, cara, essa mulher vem dos Estados Unidos, cara, pega um avião, passa 12 horas num voo pra dar 2 horas de aula, e o que que eu tô fazendo da minha vida, assim, sabe? O que que eu tô contribuindo pra oftalmologia nacional, sabe? E aí foi quando a chave virou pra mim, sabe? Disse, cara, esses caras, eles fazem muito pela gente, eles realmente têm uma questão de um legado, que isso foi o que me chacoalhou, sabe? Eu disse, cara, isso é diferente. Isso aqui é uma coisa que me conecta. Isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Aí mudou a chave para mim.
Perfeito.
Disse, não, pô, eu quero fazer parte, eu quero entregar, eu quero dedicar uma parte do meu tempo para isso.
É, uma coisa que a gente vê na experiência do aluno, quando ele termina a turma, é isso, né? A experiência de avaliação final é o game changing, né? Assim, você muda a mentalidade de forma geral. Porque o curso não é uma questão, né? Não é uma... São jovens líderes que entram ali, né? Assim, já são lideranças, porque é uma nomeação por sociedade. Então, a DAI, por exemplo, veio pela SBOP, né? Pelo CBE, desculpa, então pelo Centro Brasileiro de Estrabismo, né? Então, é uma nomeação. Aí tem uma nomeação da Sociedade Brasileira de Glaucoma, de Retina. Então, existe um processo seletivo, né? Nem todos necessariamente entram. Vão entrar, né? Tem um número de vagas limitado. E a partir dali, assumir um compromisso, por exemplo, né? Quando você, no processo seletivo, existe a exigência de se ter um projeto que atenda tanto a sociedade que nomeia quanto ao CBO. Né? Fala pra gente, Dai, como é que foi esse projeto seu, como é que foi esse processo de desenvolvimento aí?
Porque a gente aprende a desenvolver e viabilizar as coisas, porque às vezes a gente pensa em muitas coisas tão mirabolantes, né? E daí a gente cai na realidade que a gente tem que, no Brasil especificamente, a gente tem essa questão de financeira, né? Como a gente vai conseguir viabilizar um projeto? Então, o meu projeto, particularmente, ele sofreu várias mudanças ao longo de todo o curso, porque eu tive que arranjar uma forma de viabilizar financeiramente, né? Então, foi um projeto voltado mais para a questão de ensino, para a gente melhorar o acesso de preceptoria em relação ao estrabismo nas residências que têm essa carência, e a gente conseguiu viabilizar isso de uma forma com custo zero, praticamente.
Uhum. É, e são projetos muito interessantes, assim, né? Porque são diversos. Tem projetos que são de cunho social, tem projetos que são de cunho científico, né? Educacionais, né? O Ale, como é que funciona, por exemplo? Começou o curso. O curso, a turma sempre encerra uma turma no CBO, né? No congresso do CBO um ano e começa outra, né? E aí, como é que funciona essas reuniões ao longo do ano? Como é que funciona?
Agora a gente está voltando para as turmas presenciais, né? Ainda bem, né? A gente teve... Na turma que eu coordenei foi meio misto, né? Foi bem no meio da pandemia, depois veio a turma que a Luciana coordenou, que foi também uma parte presencial, mas uma maior parte online. A turma que você coordenou praticamente só teve um encontro presencial, né?
Sim.
E agora a gente volta para as turmas presenciais. Inicia num congresso brasileiro e a turma se forma no congresso brasileiro do outro ano. E aí, sempre a gente fala isso para toda a turma, né? A gente sempre espera que a turma que está entrando seja a melhor turma do CBO. E a gente tem visto isso, né, Marcos, ao longo dos anos, né? É impressionante como, assim, se você olhar
Parece
retrospectivamente,
clichê, né? Mas tá bem funcionando, né?
né? Se você olhar para a minha turma, para a tua turma que formou, para os projetos que estão saindo agora, né? É impressionante a evolução, né? Aquela coisa do cada turma vai deixando um tijolinho lá, vai deixando a sua contribuição, e a outra turma vem e usa esse tijolinho para dar um salto maior. Então é bem bacana ver a evolução dessa garotada, né? Fala garotada, né? Que já está
Sim, sim, sim.
já tá um pouquinho mais calejado, mas
Cabelos
é.
brancos.
E eu acho que é isso, cara. É isso que é o grande apaixonante, né? Acho que tem duas coisas que realmente nos motivam, né? A gente como coordenador e a Dai agora entrando nesse mundo junto com a gente, é que cada turma é diferente da outra, né? As aulas, vamos colocar assim, né? Na verdade, não são aulas, são trocas de bate-papo. Elas sempre são diferentes, sempre muda, nunca é a mesma sequência, né? Então isso é muito legal, muito gratificante para a gente que está lá. E ver a evolução desse pessoal, né? E ver projetos se realizarem, né? Que isso eu acho mais bacana, né?
Sim.
A gente pode citar vários, né? O meu projeto, que foi o projeto do aplicativo de questão do CBO, o projeto do Vitor, que foi que trouxe a prova eletrônica para o CBO
Sim.
numa época de pandemia, que,
Foi
putz, como é que
perfeito.
vai
O timing
fazer?
foi perfeito, né?
Perfeito,
O
cara.
projeto dele era justamente tentar transformar a prova do CBO de escrita para
Eletrônico
virtual,
online, né?
eletrônico, né? E, bom, a ideia estava lá e entrou a pandemia, né?
Não dá para
E aí.
fazer prova presencial,
Isso.
fazer como?
Exatamente. O
Tava.
CBO, na hora que precisou, assim, em vez do CBO ter que desenvolver tudo, para sair pesquisando, né, mercado, já estava tudo
Tudo
pronto, né? E
pronto.
foi realmente uma mudança importante. Daí, inclusive, quando você. Aí, durante o curso, a gente elege um melhor aluno, vamos dizer assim, né? Que vai leva em consideração o projeto, desempenho durante o ano, é o caso da DAI esse ano. Mas aí você tem uma premiação, né, DAI? Você ganha uma responsabilidade, não é isso?
Ganha uma dor de cabeça, né?
Exatamente.
Bem-vinda.
É, assina uma carteira de trabalho não remunerado com o CBO durante 2 anos, né? Então a Day agora vira subcoordenadora da turma, não é isso, Ale? Que vai acompanhar a atual coordenadora, que é a Cris
Cris
Roncone, né?
Roncone.
Que foi a melhor aluna do ano retrasado. Então ela assume como subcoordenadora e depois como coordenadora na turma do outro ano, né? Na 10ª turma. Aí você foi da 8ª turma, tá entrando na nona, você vai ser subcoordenadora dela.
E vai ser a
Depois vai ser
coordenadora da
coordenadora da
10.
10ª turma, é
Exatamente.
isso aí.
Então
E como é
são
que está essa expectativa
basicamente
para
2 anos de trabalho, né?
2 anos de trabalho? Como é que está essa expectativa? Você que viveu enquanto aluna, como é que é a expectativa agora de estar do outro lado?
A gente sabe, né, Alexandre?
Eu e a Cris, a gente é super amiga, então vai ser um prazer trabalhar junto com ela e eu sei que eu vou aprender muito. Claro que é um processo todo de aprendizado, né? Eu vou ter um ano aí na subcoordenação até para aprender toda a dinâmica, mas eu gosto disso. Eu gosto da parte acadêmica, eu gosto da parte, né? Essa questão toda envolvida no curso é algo que me atrai muito.
Perfeito. A gente vê, o Alexandre está falando, a motivação de quem está do lado da coordenação e do próprio CBO, né? E o presidente atual, o Cacheta, ele é apaixonado pelo CBO Lideranças, né? Que já tem aí, está na 8ª turma. É justamente porque os projetos vêm, né? Eles acontecem e eles são importantes para a sociedade como um todo, né? Tem projetos sociais enormes, né? Como os mutirões, né? Projetos de atendimento à população, projetos como acadêmicos, né? Vários deles. E as pessoas acabam nem sabendo, né? Muitas vezes esses projetos eles vieram do CBO Lideranças. Então isso na verdade é um baú de tesouros que o
Exato.
CBO tem, né? E que semeia anualmente e que vem colhendo esses grandes frutos, né? Exatamente.
Eu acho que é uma coisa que é legal, né, a gente falar que às vezes os alunos, né, quando se candidatam, né, dizem, putz, mas será que não podia ter uma relação dos projetos que já foram feitos? Ou que será que o CBO não tem um norte para dar para a gente, né, o que eles querem que a gente desenvolva? E aí justamente o contrário, né, a gente quer uma visão nova sobre um problema. Às vezes, olha, a gente já sabe que 3 ou 4 pessoas tentaram fazer isso, nunca conseguiram. Me dá a tua visão, né? Como é que você consegue enxergar esse problema e entregar uma solução diferente de tudo que já foi feito?
É outra coisa que eu acho que a gente percebe muito enquanto aluno, né, que é da visão inicial para final, é de que o CBO está aberto, né? Que a gente tem a sensação de que, pô, aquilo é uma panela, né, o pessoal mais velho, não, o CBO, a gente tem gente nova, né? O CDG é composto por membros, né, da antigos presidentes, então tem sim uma turma mais experiente ali, né, mas também composto por membros eleitos, né, junto com a presidência a cada 2 anos. E é bem o clima é bem sim, juvenil, assim, no sentido das ideias, né, da abertura. Eu acho que isso é importante frisar, para que todo mundo comece a quebrar nesse paradigma de que o CBO ou faz pouco, ou é muita gente velha. Não, é ao contrário, realmente é pouca gente fazendo muita coisa, dando conta de tanta frente no país desse tal.
E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Então, já teve muita não, mas já tivemos algumas dezenas de alunos, né, ao longo dos cursos aí, que o CBO continua aberto, né, a essas pessoas. Né? Então, as pessoas que frequentaram o CBO de lideranças, né, só falando para as pessoas que vão se candidatar depois, né, que elas então, têm o canal aberto, né, continua aberto 24/7, né, então você pode continuar, ter uma linha direta com o pessoal do CBO para, enfim, trazer inovação, trazer projetos novamente. Né? Agora, a gente tem a parte dos tutores, né, que é uma coisa que começou nos 2 últimos anos.
Como é que é essa experiência, né, Patrick?
Geralmente a gente escolhe pessoas que passaram no curso de lideranças para funcionar como se fossem orientadores dos projetos. Né? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem um projeto da DAIC, um projeto de ensino. O que é que a gente pode ter uma pessoa que já teve a experiência de estar no lideranças anteriormente? Como é que essa pessoa pode se conectar com a DAI e tentar ajudá-la a modular esse projeto, a tirar isso do papel? Né? Então, a gente tenta realmente fazer que uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência funcione realmente como se fosse um orientador de trabalho de conclusão de curso. Né? Então, a ideia é essa.
Durante o curso, o aluno vai desenvolvendo esse projeto. Né? Ele entra com um projeto inicial, né? Que logo no início, né, nas primeiras reuniões, a gente já vai discutindo e burilando esse projeto. Às vezes tem que trocar o projeto, como a Dai falou. E ele vai desenvolvendo, né? Não tem obrigação de concluir em 1 ano, até porque tem projetos que se concluem em 1 ano, né? Mas é importante que ele desenvolva isso junto ao CBO, à sociedade dele, né? Então, realmente...
E é interessante, às vezes a gente fala, né? Os alunos sempre falam que, mas 1 ano, né? Muito pouco, né? E a gente vê a evolução, né? Às vezes projetos que começam de um jeito terminam com um projeto completamente diferente, né? Vamos citar aqui novamente o exemplo do Vitor, né? Que começou com um projeto que era diferente, no meio do curso mudou e fez um projeto lindo. E aí o projeto muda e é impressionante, né? A gente falou isso para a Dai na turma dela, né? Na conclusão da onde tiver a apresentação, foi lindo, foi emocionante, né? Ver esses meninos aí, né?
Menino,
né?
Não são meninos, são meninos. Né? Faixa etária
está aí. E aí, ver realmente eles dando um salto de qualidade, né? A gente vê quando começaram para agora, é uma diferença absurda.
Bacana. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Alguma consideração ainda acerca do Lideranças? Lembrando que para o pessoal que às vezes está em casa querendo saber, né? São mais ou menos são 4 reuniões, basicamente, né? A primeira aqui no CBO, então a segunda vem no final do ano, a outra mais ou menos por volta de março, abril, maio. Depois encerra-se de novo e, eventualmente, tem um e outro encontro virtual, né? Então, são 2 dias quando se encontra, por exemplo, em dezembro, vamos supor, tem uma reunião. São 2 dias, né? Sexta e sábado inteiro. O aluno tem que estar disponível em todas as reuniões. Não dá para faltar, faltou, existe um desligamento do curso, né? E depois conclui, né, a entrega do projeto, a apresentação oral, diante da turma que entra e que está finalizando no CBO do ano que vem, como vai ser a nona turma.
Ficar bem claro, né? Começa no Congresso Brasileiro, termina no Congresso Brasileiro, tem 2 reuniões na sede do CBO entre elas. Né? Acho que basicamente é assim que a gente faz. Né?
Perfeito.
Acho que como recado final, Marcos, eu queria deixar assim, se você está nos escutando e se você acha que você tem um projeto que pode ser interessante para uma sociedade local, para uma sociedade de especialidade, e você quer tirar isso do papel, você tem essa gana, essa vontade de tirar, se inscreve no CBO Lideranças, vale a pena, eu acho que você pode realmente fazer a sua parte, né? Deixar a sua sementinha ali para a gente fazer essa oftalmologia nacional ser a melhor oftalmologia mundial.
Lembrando que o edital ele sai por volta do meio do ano, lá para junho, julho, né? Pré-congresso, por volta de maio, mais ou menos, a gente já solta esse edital. E você tem que receber uma nomeação, né? Ou por um membro do CDG, ou por alguma sociedade estadual ou temática, né? Exatamente. Então você pode Sociedade Mineira de Oftalmologia ou Sociedade Brasileira de Glaucoma, por exemplo, né? Ou membro do CDG, uma nomeação única, a sociedade só pode nomear uma pessoa. Então, se você tem interesse, você tem que buscar um desses três canais aí para você
receber essa indicação. São por volta de 15 a 20 vagas, né? Mais ou menos. Isso, a gente trabalha mais ou menos nessa... Obviamente pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas em geral a gente trabalha sempre entre esse número aí, né?
Perfeito, tá joia. Dai, bem-vindo ao time, né? Obrigada. Na coordenação do DBO, tenho certeza que você vai engrandecer demais esse trabalho, né? A Dai, que é aqui de Curitiba, né? Onde que a gente está falando aqui, gravando podcast, né? No Conselho Congresso do CBO. Então, bem-vinda, né? Tamo junto, tá bom? Pessoal, obrigado, agradeço a vocês. Queria deixar, então, como recado final, que vocês continuem assistindo os CBOs, os podcasts do CBO, são vários, né? Hoje o tema é lideranças, mas tem temas das diversas especialidades. E a gente conta que vocês assistam esses podcasts, mandem suas sugestões, suas dúvidas e divulguem. É muito importante porque a gente possa capilarizar a informação para toda a comunidade da oftalmologia nacional, que são mais de 20 mil médicos e que precisa cada vez mais se fortalecer realmente com mais lideranças regionais. O CBO precisa capilarizar, né, no interior dos estados, das residências. E a gente, nosso objetivo aqui é tentar chamar a atenção para vocês de que existe sim um esforço gigantesco nesse sentido, mas que muitas vezes falta mão de obra, né? A gente às vezes critica, às vezes a gente pontua, mas a gente não veste a camisa, né? Então, procurem conhecer o CBO, todos nós estamos à disposição, a diretoria, para que vocês tirem suas dúvidas, para que vocês se aproximem realmente, para que a gente esteja cada vez mais forte enquanto uma entidade de classe, um Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Dai.
Obrigada.
A gente se vê de novo.
Obrigado.